Entrevista.
Olá, bom dia. Agora são 10 horas e 26 minutos. Eu falo ao vivo aqui do plenário da Assembleia Legislativa em Belo Horizonte e trago para você as informações sobre o trabalho do Parlamento Mineiro. Nós vamos agora para o Salão Nobre da Assembleia e vamos transmitir ao vivo a entrevista do presidente do Legislativo Mineiro, deputado Agostinho Patrus. Jornalistas participam presencialmente, seguindo o protocolo sanitário ou enviando perguntas por telefone. Vamos acompanhar.
Atingiu a vida das pessoas. E atingiu também a atividade econômica, atingiu os empregos, atingiu o nosso estado de forma muito relevante. Vamos ver aqui algumas notícias, algumas informações dessa tragédia também econômica. Eu tenho me referido aqui a essa tragédia, porque, se Deus quiser, estamos aí a caminho de um final feliz. Embora com tantas e tantas e tantas mortes, nós temos agora um fio de esperança, que é a vacina, que é a possibilidade da vacinação das pessoas. Minas foi atingida frontalmente nas suas famílias, na vida das pessoas, dos amigos, dos parentes, mas foi também atingida na sua economia. Eu trouxe aqui alguns números de desemprego dos setores mais atingidos economicamente durante esse período de pandemia de abril a novembro de 2020. Como é conhecimento de todos, os bares, restaurantes, hotéis perderam quase que 12%, ou demitiram 12% da sua força de trabalho. Também as atividades esportivas, artísticas, culturais, a indústria do vestuário, a indústria de calçados, serviços gráficos, educação também muito atingida, o transporte terrestre também foi afetado. E nos veio aqui a seguinte pergunta: passada o momento mais grave desta crise, onde não se existia uma saída, o que fazer? A hora que começássemos a ter a vacina e quando tivermos a população vacinada. Então, a Assembleia de Minas, e eu vou solicitar a cada um dos deputados que também subscreva o nosso projeto, apresenta hoje o Recomeça Minas. Não é um projeto que se inicia no dia de hoje, mas que inicia-se a discussão, porque nós sabemos que ainda é importante o distanciamento social, ainda é importante o cuidado com o álcool, o uso das máscaras, mas nós precisamos agora iniciar a discussão, começar a pensar como Minas será após a pandemia. E aí vou mostrar aqui como faremos e quais serão os pilares do Recomeça Minas. Nós queremos criar condições para que esses setores que nós mostramos aqui, que foram altamente atingidos, foram atingidos diretamente pela pandemia, possam retomar as suas atividades. Mas como fazê-lo? Fazendo através da facilitação da regularização das dívidas tributárias. Muitas e muitas empresas não conseguiram pagar os seus tributos e, por isso, têm dificuldade na compra de novos produtos, porque constam na dívida ativa, tem dificuldades em concorrências, tem dificuldades na retomada efetiva do seu funcionamento. E também incentivando os setores econômicos. Portanto, o programa se divide em dois pilares: facilitando a regularização e incentivando setores econômicos impactados pela crise. Vamos mostrar um pouco agora do primeiro pilar: incentivar a regularização das dívidas tributárias. São créditos que nós todos sabemos de difícil recuperação. São valores que as empresas não conseguiram pagar ou optaram por não pagar diante da indecisão que a crise trazia pela frente, diante do risco que existia da falta de caixa, da falta de recurso para pagamento de outras obrigações da empresa e, portanto, também com a diminuição da sua atividade econômica, das suas receitas, as empresas não conseguiram pagar. Este programa, nesses moldes, parecido com isso, foi feito em Minas Gerais em 2017. E 12,7 bilhões de reais em dívidas foram regularizadas. Ou seja, eram empresas que deviam ao Estado 12 bilhões e 700 milhões de reais e que tiveram a possibilidade de quitar suas dívidas com o governo estadual. Mas como fazer isso? Como incentivar essas empresas a pagar? Reduzindo multas e juros em valores escalonados. Valores maiores de redução para quem pagar à vista e menores para aqueles que pagarem de forma parcelada. É assim que nós esperamos que as empresas possam regularizar as suas atividades. Vamos entrar então agora em cada um dos tributos estaduais para que a gente possa mostrar um pouco como seria a redução dessas multas e juros. Portanto, no ICMS, no pagamento à vista, as empresas teriam 95% de desconto sobre as multas e os juros. E no pagamento parcelado, um desconto que variaria entre 40% a 90%. Ou seja, aqueles que pagarem num prazo menor teriam 90% de redução. Aqueles que estenderem mais o pagamento das suas dívidas teriam uma redução de 40% sobre multa e juros já aplicados pelo governo do Estado. Passamos agora a um outro imposto também tão importante para aqueles que trabalham com o Uber, com o táxi, que usam veículos para entrega, que fazem uma série de atividades e que também foram muito afetados. O IPVA, para aqueles que fizerem o pagamento à vista, 100% de desconto sobre multas e juros. E também um desconto de 50% para aqueles que optarem pelo parcelamento. E também na taxa de licenciamento, da mesma maneira, 100% de desconto sobre os juros e as multas. Portanto, aí nós atingimos um setor importante da sociedade, né? O ICMS atinge a todos. O IPVA atinge especificamente os setores do transporte de passageiros, do transporte de pessoas através dos táxis, dos Ubers, que tiveram uma queda imensa com a restrição da circulação e que podem, portanto, continuar a levar o pão às suas casas, o seu rendimento, com a volta da regularização dos seus veículos para que não haja risco de serem parados e terem os veículos apreendidos. Vamos passar agora a um outro tributo que também é importante, que incide sobre as empresas, as indústrias, que é a taxa de incêndio. O pagamento à vista terá também uma redução de 100% de multas e juros, o que vai fazer com que as empresas possam regularizar também esta situação. E aí fica logo a pergunta: nos moldes desse programa, se tivermos a mesma adesão, se tivermos a mesma condição do que ocorreu em 2017, 2018, qual será o montante das dívidas regularizadas em 2021 e 2022? Os valores chegam a quase 15 bilhões de reais, ou seja, 14 bilhões e 900 milhões de reais. Esta é a estimativa das dívidas que serão regularizadas, portanto, ajudando também, contribuindo também, não só incentivando as empresas a retomarem o seu desenvolvimento, mas também preocupado com a questão de caixa, a questão fiscal do Estado de Minas Gerais, o Estado teria a possibilidade de resolver uma pendência de algo em torno de 15 bilhões de reais entre o principal da dívida, mais as multas e os juros que chegam a esse montante nos dois próximos anos. Como disse aqui, pelo levantamento da nossa área técnica da casa, para, nas mesmas condições ocorridas em 2017 e 2018. Mas o programa não para aí. Nós temos que incentivar os setores produtivos. Nós temos que ajudar a que o empresário possa manter a sua empresa e aí manter os empregos, manter o trabalho das pessoas. Como vamos fazer isso? Através da redução da carga tributária do ICMS e também da prorrogação de benefícios que vencem no próximo ano e no ano que vem, para que essas empresas possam manter os seus funcionários. É um momento, como mostrei aqui, de desemprego altíssimo, em que setores perderam 12, 10, 15% da sua força de trabalho nos últimos meses. Então, é fundamental também, ao pensar nas pessoas, incentivar os diversos setores produtivos. Vamos então, vocês, como coloquei lá, o setor dos bares, restaurantes, foi o setor mais atingido no desemprego. A ideia é que haja uma redução de 50% no ICMS incidente sobre os setores de bares e restaurantes. Vamos também, e nós sabemos, e temos notícia aí de restaurantes, bares importantes que fecham suas portas, que deixam de funcionar, e também um setor muito atingido, estava lá naquela nossa lista, né, dos setores que mais desempregaram, que é o setor de vestuário, a indústria de vestuário, de calçados e de artigos de couro, tão importante para Minas Gerais. Nós temos cidades aqui, grandes produtoras desses artigos. Também uma redução de 50% do ICMS em cima da sua incidentes na sua produção, nas operações internas, ou seja, nas vendas que se realizarem em Minas Gerais. Vamos a mais um setor que também consta lá, que é o setor de transporte terrestre de passageiros. Vence o benefício da redução do ICMS sobre o diesel e a Assembleia de Minas estende esse benefício, porque nós sabemos a dificuldade que foi, não só no setor rodoviário, mas também no setor aéreo, um volume imenso, nós acompanhamos, os voos deixaram de acontecer, no transporte de passageiros nas estradas, os ônibus tiveram que transportar menos pessoas pela questão da pandemia, pela questão do distanciamento, e também centenas, milhares de pessoas deixaram de viajar, portanto, causando uma crise grave também nesse setor. Outro setor muito atingido são dos hotéis. Estavam também na nossa lista inicial do desemprego, as instituições de ensino, as atividades culturais, academias, salões de beleza e serviços gráficos. Aí a ideia é reduzir os custos da conta de luz, reduzindo o ICMS que é cobrado sobre a conta de luz para esses setores. Então, reduziríamos 50% do ICMS, o que geraria diretamente na conta uma redução de 12,5% do valor da conta de cada um desses setores. Ou seja, aquele empresário de hotéis, aquele empresário das academias, dos salões de beleza, dos serviços gráficos, das atividades culturais, terá uma redução de 12,5% na sua conta de luz devido à redução do ICMS sobre a energia elétrica. Eu quero muito agradecer a presença de todos aqui e dizer que aqui nós damos um pontapé inicial. Durante os próximos meses, a Assembleia vai debater esse programa, vai trazer instituições, vai trazer trabalhadores e seus representantes, empresários e seus representantes, porque esse não é um projeto acabado. Ele será construído nos próximos meses. Esse é um ponto de partida, algumas ideias que vão ser aprimoradas pelos 76 deputados estaduais dessa casa. Esse projeto será debatido nas diversas comissões temáticas da casa. Vamos fazer audiências públicas, vamos ouvir a população, vamos ouvir os empresários, vamos iniciar um trabalho de apoiar as empresas, de gerar recursos para o Estado, fazer com que o Estado possa retomar a sua capacidade de investimento e aí criar novos empregos, manter os empregos existentes. Eu não tenho dúvida que a Assembleia de Minas apresenta hoje um projeto viável para o Estado. Um projeto que pode transformar não só a vida das pessoas, mas transformar também a administração estadual, com a melhoria da arrecadação, com a melhoria dos serviços públicos à população, num momento tão importante em que vamos iniciar a vacinação, em que vamos, se Deus quiser, vencer esta crise. E para vencer a crise, nós temos que pensar no dia seguinte, no dia depois de que todos estarão vacinados. Portanto, nós vamos nos dedicar, nesse primeiro semestre, como tema principal da Assembleia, no Recomeça Minas, no auxílio às pessoas, em manter os empregos, em manter as atividades econômicas e também preocupados sempre, porque nós não podíamos fazer aqui incentivos às empresas, né? Diminuição, às vezes, de carga tributária, sem levar também ao governo do Estado uma contrapartida importante. E nós estamos dizendo aqui de regularização de dívidas tributárias que chegam entre o principal, multa e juros, a cerca de 15 bilhões de reais. Esse é o trabalho que vamos desenvolver, essa é a nossa meta e o nosso caminho para os próximos meses aqui na Casa. Com certeza, os deputados vão também, junto conosco, trabalhar para que esse projeto possa se aperfeiçoar, para que esse projeto possa se transformar num projeto de todos, nos representantes aqui das diversas categorias, nos representantes das diversas localidades, nas vozes mais distintas que a Assembleia representa em Minas Gerais.
Obrigada, presidente. A gente vai abrir agora para as perguntas dos jornalistas presentes, né? Eu, como repórter da TV Assembleia, vou começar aqui, presidente, com uma pergunta. Esse projeto Recomeça Minas, como o senhor disse, vai ser discutido nesse primeiro semestre, né, nas comissões. Ele vai ser apresentado como um projeto de lei. E, como a gente vem nos últimos dois anos acompanhando aqui no plenário, há projetos que têm ajudado o Executivo nessa questão de atenuar o déficit. O senhor acredita que o impacto no déficit do Estado também deve ser positivo, como a expectativa da renúncia?
Sim, eu não tenho dúvida. A ideia é um projeto de lei e nós vamos abrir essa iniciativa a todos aqueles deputados que conosco quiserem assinar este projeto. E, acima de tudo, o mais importante é debater e trazer o aperfeiçoamento desse projeto. Todos os projetos que chegam na Assembleia, independente da sua origem, sejam eles do governo do Estado, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, são sempre debatidos e aperfeiçoados. E é isso que nós vamos fazer aqui. Esta também é, claro, nós pensamos em primeiro lugar no trabalhador. Pensamos no empresário, para que ele possa manter os empregos, mas nós não podemos perder de vista a situação fiscal do Estado. Então, também é importante que haja um projeto que traga recursos, que viabilize a administração estadual, que consiga ajudar o governo do Estado a viver essa questão que já se arrasta há alguns anos, que leva a problemas gravíssimos, como o não pagamento dos servidores, como a falta de investimentos nos setores públicos, de manutenção dos patrimônios públicos.
Já alguma pergunta? Se você quer.
Bom dia, presidente. Pedro Augusto Figueiredo, do Jornal o Tempo. Esse projeto Recomeça Minas é claramente uma iniciativa da Assembleia. Não tem ninguém do governo aqui e, alguns minutos atrás, o deputado Cássio Soares estava presente, por exemplo. O senhor considera que a Assembleia precisou agir, precisou tomar iniciativa diante da falta de ação legislativa do governo, de um plano que não foi apresentado no último ano?
Não, essa não é a nossa visão aqui. Nós não queremos disputar a iniciativa de uma coisa ou de outra. O governo do Estado, com certeza, vai ser fundamental na discussão desses temas, né? Trazendo outras informações importantes, contribuindo com informações que possam melhorar o projeto, e o governo vai ser um parceiro que vai estar lado a lado. Mas essa iniciativa cabe também à Assembleia. Nós temos aqui, temos o poder da iniciativa sobre esses temas. E é isso que nós estamos fazendo. Nós não estamos aqui passando sobre atribuição de poder nenhum. Nós estamos fazendo o nosso dever de casa, que é legislar, que é trazer ideias, que é buscar de forma conjunta com o governo do Estado, solução para os trabalhadores, para os empresários e para a própria gestão estadual. Pois não.
O senhor chegou a debater com algum secretário, alguém do governo, esse programa?
Não, nós estamos num período de recesso, também de pandemia, nós estamos muito, né, restritos em Belo Horizonte. Então, que nós fizemos um ponto de partida para ser discutido com os deputados, também com os diversos setores interessados e com o governo do Estado. É isso que nós iniciamos aqui. Temos um pontapé inicial, mas nós vamos chamar a todos à mesa, todos aqueles que quiserem participar, todos aqueles que tiverem críticas, sugestões, que sugerirem modificações. Nós estamos abertos, nós não somos aqui dono da verdade, de maneira nenhuma. Nós queremos é ajudar a resolver um problema que, como nós mostramos aqui no início, tem gerado desemprego, e vocês têm noticiado, tem gerado fechamento de empresas, de postos de trabalho. Isso é importante nós pensarmos o pós-pandemia, é isso que nós estamos começando a fazer aqui.
Bom dia, pessoal. Bom dia, deputado. Mais de uma pergunta. Esse projeto, ele pode, pelo impacto orçamentário que ele vai provocar, ele pode ser apresentado pelo Legislativo? O senhor acredita que possa enfrentar alguma oposição do governo em relação a isso, alegando, por exemplo, perda de arrecadação? Eu queria que o senhor desse uma resumidinha na proposta geral, porque cheguei um pouquinho atrasada. E o senhor tem pretensão de fazer um pedido de urgência para que ele tramite na frente de outros projetos? Ou não?
Não, no que nós vamos, em primeiro lugar, aqui tem muito mais um aumento da receita do que incentivos para os setores. Não adianta nós apresentarmos um projeto que inviabilize o governo do Estado, que inviabilize a CEMIG, porque essa também é a nossa preocupação. Nós não estamos propondo aqui a redução de 50% do valor do ICMS sobre todas as atividades. Nós fizemos uma seleção daquelas atividades que foram mais atingidas e, por isso, estamos buscando, através da redução da carga tributária, incentivá-los. Mas nós falamos aqui de recursos, de multas, juros e principal de dívidas, que remontam a 15 bilhões de reais, 14,9 bilhões. Então, a arrecadação, com certeza, do Estado será muito superior ao que deixará de ser arrecadado com os incentivos que nós propusemos. A ideia não é fazer urgência, pelo contrário, é debater pelo tempo necessário. Nós queremos ouvir a todos, nós queremos sugestões. Os deputados, a partir de agora, eu imagino, já estão pensando aí alternativas, ideias para serem implementadas aqui. Nós vamos fazer seminários, abrir a nossa casa, claro, dentro do possível, do distanciamento, com a utilização aí da tecnologia, mas nós queremos discutir a fundo isso. Nós sabemos que a vacinação das pessoas não vai acontecer de forma rápida. Se nós tivéssemos que, a partir de 1º de março, todos os mineiros estivessem vacinados, a economia poderia se retornar numa velocidade maior. Mas não é essa a perspectiva. Então, nós não temos pressa para votar isso de forma rápida. É claro que é importante que esse benefício possa se reverter rapidamente às empresas. É importante que, ao vislumbrar incentivos, o empresário possa evitar a demissão, possa voltar a acreditar no seu negócio, possa estabilizar a sua vida ali para a retomada. Sem essa perspectiva, muitos têm demitido a cada mês, né? Então, é importante também mostrar ao empresário, mostrar ao empreendedor, que ele tem uma luz no fim do túnel, que a Assembleia está apresentando e que nós todos vamos juntos debater, aperfeiçoar e levar ao plenário para ser votado.
E o senhor acha que pode enfrentar algum problema constitucional pela natureza do projeto?
Não, de maneira nenhuma. Isso eu fiz questão de olhar a iniciativa desses temas. São de iniciativa do Parlamento. Portanto, nós, como disse aqui na pergunta anterior, nossa ideia não é nos sobrepor a ninguém. Nossa ideia é contribuir. E para contribuir, nós temos que estar com o coração aberto para sentarmos todos na mesa, colocarmos juntos trabalhadores, os representantes dos trabalhadores e a CUT, a FIENG, os diversos setores que representam os trabalhadores, a FEComércio, a Federação da Agricultura do Estado. É assim que nós vamos buscar a solução. Nós estamos vivendo uma guerra. E numa guerra, se nós brigarmos entre nós, ganha o desemprego, ganha o vírus, ganha... E não é isso que a gente quer. A Assembleia quer ser a agregadora, aquela que chama todos à mesa, leva adiante o debate e apresenta projetos para a sociedade que atinjam o dia a dia da vida das pessoas.
Deputado, a expectativa é aprovar até o final do semestre. O senhor acredita que o governo possa ter alguma dificuldade na cobrança desses valores devidos? Porque o governo tem alguns programas para incentivo de pagamento de atrasados. E no que esse seria diferente? Esses, tem a lista desses grandes devedores? São devedores que podem pagar?
Sim, o que nós sabemos, Dilene? É que muitos, essa lista, nós fizemos uma base com o que foi regularizado em 2017 e 2018. Nós sabemos que com a pandemia, principalmente nesses setores atingidos, isso deve ter crescido muito. Então nós fizemos uma estimativa com base em 2017 e 2018, atualizando aqueles valores. Mas nós, porque em cima do crescimento da arrecadação do Estado, em cima do que o governo do Estado enviou para a Assembleia no orçamento, que seria a sua receita tributária. Mas nós sabemos que aqueles setores que tiveram dificuldades, muitos deles não pagaram seus impostos. Muitos deles estão tendo dificuldade para pagar sua conta de luz. E é por isso que nós estamos incentivando aqui. Então, esse programa desse tamanho, Minas Gerais já fez, no que tange a regularização dos débitos. Mas nunca se apresentou algo que regularize débitos e incentive setores. Nós estamos somando as duas coisas. Nós não estamos aqui simplesmente, olha, o governo do Estado vai perder receita para aquele setor poder se recuperar. Não, nós estamos fazendo. O governo do Estado aumenta a sua arrecadação e, por isso, apoia as empresas, aqueles que podem regularizar, regularizam os seus débitos e esses débitos regularizados voltam em forma de incentivo aos setores mais atingidos, aos setores que mais desempregaram. O fundo desse projeto é o cidadão, é o trabalhador. Então, nós tomamos como base o desemprego. Por que são esses setores? Porque foram os setores que mais desempregaram. O que nós queremos é que as pessoas possam retomar os seus empregos. Por isso, os incentivos para esses setores. Nós podíamos ter pego, por exemplo, a atividade econômica. Nós temos setores que empregam menos. Nós procuramos os setores que vocês mesmos estão noticiando aí, que são notícias pelo Brasil afora, de restaurantes que fecharam, de bares que não estão funcionando, do setor hoteleiro, que talvez viva a maior crise da sua história, do setor de transporte, que também vive crise importante, do setor artístico, do setor educacional. São setores que foram, nós estamos buscando incentivo para esses setores que foram muito atingidos.
Deputado, só antecipando um pouquinho outros assuntos, se o senhor puder falar. O senhor, assim como várias autoridades aqui em Minas Gerais, hoje vai se reunir com Arthur Lira. O senhor já tem um posicionamento em relação à candidatura dele? A Assembleia retoma os trabalhos daqui 10 dias. Como é que está a formação dos blocos, visto que com a saída da Marília Campos a oposição deixaria de existir o bloco da oposição? Como é que está essa configuração? Como é que está o rearranjo? E em relação à falta de insumos no Brasil para a produção de uma das vacinas e as dificuldades de relações institucionais do governo brasileiro, que tem dificultado esse processo também, a Assembleia tem alguma proposta em relação ao FUNED, em relação ao governo federal, alguma intervenção oficial?
Quanto à visita aqui do deputado Arthur Lira, nós estamos fazendo uma recepção institucional a ele. Alguns deputados federais nos solicitaram que o recebessem. Nós vamos receber, ouvir as suas propostas, ouvir o que ele pretende, quais as matérias que ele pretende colocar em pauta com prioridade para os próximos anos, ouvir o que ele e levar a ele também as demandas de Minas Gerais. Minas precisa também de algumas modificações que dependem da Câmara Federal. Então, nós vamos também apresentar demandas ao candidato, buscar o seu compromisso quanto a colocação em pauta dessas demandas, e nós estamos abertos. Os deputados estaduais não votam nessa eleição, então, como instituição, como Assembleia Legislativa, nós vamos receber o candidato a presidente. Nós temos mineiros candidatos, como o deputado Fábio Ramalho, que também é uma pessoa querida, um amigo querido, e nós queremos ouvir a todos, né? E buscar deles um compromisso com as pautas que interessem a Minas Gerais. A questão dos blocos está de acordo com os líderes e os próprios deputados. Isso depende da articulação entre eles para que exista a formação dos blocos. Assim que os blocos forem apresentados, eles serão lidos em plenário e aí nós partiremos para, de acordo com o tamanho de cada um, para a divisão das comissões temáticas da Assembleia.
Você acha que tem chance de ficar sem bloco de oposição ou não?
Eu não sei te dizer, eu não tenho esse desenho, eu não sei quantas assinaturas tem de um lado, de outro, quem já assinou, se isso ficou para 1º de fevereiro, se isso já foi tratado agora, isso eu não sei informar.
Vacina?
Vacina, nós estamos torcendo que essa primeira onda não seja uma onda que, seguida de um momento, como a gente diz de mineiro lá no mar, né, que aquela vem aquela onda e fica aquele paradeiro depois. Que depois dessa primeira onda venham muitas outras. Né? Que a vacina seja rapidamente distribuída pelo Brasil afora e chegue o mais rápido possível à população. Eu vi nas notícias, em alguns órgãos de imprensa, que alguns governadores, alguns prefeitos já estão preocupados, porque parece que o governo federal está tendo um pouco de dificuldade em trazer os insumos, em conseguir os insumos, os sais principais aí, não sei como se chama, quer dizer, os principais matérias-primas para a vacina, mas eu torço para que isso se regularize o mais rápido possível, que o Butantan, a Fiocruz, possa rapidamente atender a demanda dos brasileiros. Primeiro, aqueles que estão mais na linha de frente, que estão atendendo os doentes, e assim por diante, de acordo, inclusive, com a lei que nós votamos aqui das prioridades no Estado.
A Assembleia planeja alguma medida de incentivo à FUNED, por exemplo, porque o governo do Estado afirma que tem tratativas com pesquisas internacionais, que pode começar a produzir alguma vacina de alguma tecnologia, mas, de repente, um compartilhamento com o Butantan?
Se for necessário, nós estamos prontos aqui a trazer incentivos, não sei quais são os impostos, me parece que a FUNED tem alguma carga tributária relevante, mas se isso precisar ser feito, o que precisar ser colocado, a Assembleia está pronta para administrar. A FUNED é um órgão do governo do Estado e o governo solicitando qualquer votação para que a vacina chegue o mais rápido possível à população, e essa sim terá caráter de urgência, será votado o mais breve possível aqui nessa casa.
Qualquer coisa que diminua o custo, por exemplo, para a produção na FUNED, aumento de orçamento?
Tudo que for necessário, a Assembleia vai fazer para que rapidamente as mineiras e os mineiros possam ter a vacina.
Obrigada, Deb.
Bom dia, deputado. Arthur da TV Alterosa. Eu gostaria de saber se esse programa Recomeça Minas, ele vai ter assim, algum prazo para terminar ou se já foi discutido, se é interessante manter esses incentivos econômicos por mais tempo.
Sim, a primeira coisa é, nós pensamos num prazo pós-decreto de calamidade, ou seja, mais 90 dias, mais 120 dias, mais 180 dias após o decreto de calamidade. Mas nós queremos ouvir cada um dos setores, porque a calamidade atingiu cada setor de forma diferente. Nós sabemos que tiveram setores, e os números vão ser apresentados, a Fundação João Pinheiro e também o CAGED vão ser apresentados agora em março, sobre o tanto que foi atingido cada um dos setores. Então, em cima disso, nós podemos fazer modificações, aqueles setores que precisarem de mais prazo, estender esse prazo, aqueles setores que os 180 dias, ou os 90 dias, ou 120 dias, nós estamos abertos, como disse aqui, esse é um projeto para ser discutido com várias mãos, com várias pessoas. Nós não temos aqui nada decidido, nós estamos trazendo uma sugestão. E é assim que a gente discute, porque a hora que a gente diz que nossa proposta está fechada, não há o que se debater. Nós estamos abertos a modificar, a ouvir os representantes dos trabalhadores, os representantes dos empresários, a FIENG, a FEComércio, a FAENG, os diversos sindicatos das áreas de transporte, das áreas, enfim, de todos dos hotéis, bares, restaurantes. Nós estamos abertos a discutir e ver o que mais é importante colocar, o que pode ser suprimido. Com certeza, essa sua pergunta é importante, porque realmente quando cessar isso? A nossa ideia é que esse prazo chegue até 180 dias após a calamidade no Estado. Se a calamidade termina em dezembro, até junho do próximo ano, se ela terminar em julho, até dezembro desse ano, enfim, vamos ver o que cada área vai nos colocar.
Tem mais alguma pergunta? Tem alguma?
Temos aqui uma pergunta da repórter Desirê Miranda, da Rádio Confidência, Aproveitando também para responder uma pergunta recorrente que está chegando aqui para a gente, sim, a apresentação que está sendo feita vai ficar disponibilizada para os colegas de imprensa, inclusive nos canais de comunicação da Assembleia Legislativa. Chegou por áudio, Desirê Miranda, Rádio Inconfidência.
Gostaria de saber qual é a expectativa de arrecadação da Assembleia, mesmo com o desconto nas multas, dos impostos.
Bom, Desirê, essa é uma conta que eu não consigo te dizer agora, porque eu não sei quantos vão aderir. Quantos vão aderir para pagamento à vista, que tem um desconto maior, quantos vão optar por pagamento a prazo, se os diversos setores mais atingidos conseguem pagar à vista ou se eles só conseguem pagar a prazo. O número que nós apresentamos é o quê? Existem 14,9 bilhões de receitas, a exemplo do que existia em 2017 e 2018, que é algo em torno de 12 bilhões de reais, que foram já regularizados em 2017 e 2018. Então, em cima do valor de 2017 e 2018, nós estimamos que 14,9 bilhões possam ser regularizados. Parte disso é multa e juros, mas nós não sabemos. O empresário, a empresa vai optar por à vista, ele diminui 100% da multa e dos juros. Ele vai escolher a prazo, ele só reduz, dependendo do prazo, 40%, 50%. Então, a arrecadação varia de acordo com a opção de cada um. Mas os números, vamos dizer que esse programa realizado no governo anterior manteve uma série de ações do governo do Estado em dia, pela iniciativa, por causa desse projeto semelhante que foi feito em 2017 e 2018.
A gente pode falar, presidente, que o universo, então, de valor que a gente pode, que o Estado pode conseguir de receita é de quase 15 bilhões, né?
Sim, são 14,9 bilhões de dívidas registradas no Estado. Ou seja, hoje, se somarmos as empresas que nós imaginamos que vão regularizar, as que não vão regularizar, esse montante é muito maior, são mais de 60 bilhões de reais nos últimos anos, que deixaram de ser arrecadados. Mas nós imaginamos que parte deles, ou seja, 14,9 bilhões, possam ser regularizados. Eu só posso partir de um número que é o que existe. Eu não posso chegar aqui e falar assim, o Estado vai arrecadar X. Porque para eu chegar no número de X, eu tenho que dizer tantas empresas vão pagar à vista, reduz tanto. Tantas empresas vão pagar a prazo, reduz só tanto. E assim por diante. Mas são dívidas entre principal, multa e juros, que nós imaginamos que remontam a cerca de 15 bilhões de reais, que serão regularizadas o pagamento com o Estado.
Bom, temos aqui mais uma pergunta, foi enviada pelo jornalista Lucas Ragazzi, da Rádio 98, veio pelo WhatsApp da Assembleia Legislativa. Ele pergunta qual a expectativa quanto à atuação do governo do Estado, tem um tema que o senhor já falou, em torno do projeto, em torno da elaboração, da tramitação desse projeto para a criação do programa.
Sei a expectativa, é difícil eu dizer isso. A expectativa da Assembleia é que o governo do Estado venha também sentar à mesa conosco, juntamente com o convite que nós fizemos aqui a todos os representantes dos trabalhadores, das empresas, juntos nós realizarmos um projeto aqui que eu imagino seja de imenso interesse do governo do Estado.
Ok, obrigado.
Ok, tem mais alguma pergunta de algum colega da imprensa? Também aí não, né, Anderson? Então a gente agradece, presidente, por ter nos esclarecido as dúvidas. Um bom dia a todos. Obrigado.
Muito obrigado. Vamos recomeçar Minas Gerais, se Deus quiser, para tempos melhores aí para frente. Obrigado a todos da imprensa que aqui tiveram e que também nos acompanharam pela TV Assembleia e pelas redes sociais. Obrigado.
Você acompanhou no Salão Nobre da Assembleia a entrevista coletiva do presidente do Legislativo, deputado Agostinho Patrus, para a apresentação do projeto Recomeça Minas, da Assembleia, um plano de reestruturação da economia do Estado. São ações para que os setores mais atingidos pela pandemia possam retomar as atividades. O presidente abriu, então, essa entrevista coletiva, apresentando os setores mais atingidos. Ele citou, por exemplo, que o setor de bares, restaurantes e hotéis teve uma redução de quase 12% nos postos de trabalho e depois ele apresentou os principais pilares pilares desse projeto. Então, são dois pilares. O primeiro é para facilitar a regularização das dívidas tributárias para os setores mais prejudicados. Então, pela proposta, empresas que não conseguiram pagar impostos terão redução de multas e juros em valores escalonados. E isso de acordo com o pagamento, se for à vista ou parcelado. No caso do ICMS, por exemplo, pela proposta, seria 95% de desconto sobre multas e juros, isso para pagamento à vista, e de 40% a 90% de desconto também sobre multas e juros para o pagamento parcelado. No caso do IPVA, o pagamento à vista teria 100% de desconto sobre multas e juros, e o pagamento parcelado 50% de desconto. O presidente falou também sobre a taxa de licenciamento. A proposta é de um desconto de 100% sobre multas e juros. Isso tudo, né, essas medidas aí iniciais, pensando no setor de transporte. Também sobre a taxa de incêndio, há uma proposta de redução de 100%, né, seria 100% de desconto sobre multas e juros. E o presidente, durante a entrevista, ele disse que com essas medidas, né, há uma expectativa, e são estimativas, de arrecadação de quase 15 bilhões de reais. Então, ao mesmo tempo que isso permitiria que os setores regularizassem a situação, haveria essa arrecadação para o Estado de quase 15 bilhões de reais. Em 2017, houve um programa parecido que aumentou essa arrecadação. O segundo pilar apresentado pelo presidente deputado Agostinho Patrus é de incentivos aos setores prejudicados. Então, seria a redução de carga tributária de ICMS, né, aí incidindo já mesmo sobre a carga e não sobre multas e juros, e a prorrogação de benefícios para que as empresas mantenham os funcionários, ou seja, para tentar reduzir o número de demissões. Então, no setor de bares e restaurantes, haveria uma redução de 50% no ICMS incidente nessa área, para vestuário, calçados e artigos de couro também uma redução de 50% de ICMS, para o transporte terrestre de passageiros haveria uma prorrogação do benefício de não pagamento do ICMS sobre o diesel, seria por enquanto apenas uma prorrogação de benefício. Para hotéis, serviços culturais, instituições de ensino, academias, salões de beleza e serviços gráficos, haveria uma redução de 50% de ICMS na energia elétrica. Isso significaria uma conta de energia 12% mais barata. O que o deputado, né, o presidente da Assembleia, deputado Agostinho Patrus, destacou é que esse é ainda um projeto, né, são ações, são propostas que serão discutidas com vários setores. Então, as comissões da Assembleia vão debater cada uma dessas medidas com o Executivo, com todos os 77 deputados e também com trabalhadores e empresários. A ideia é que essas medidas iniciais sejam, inclusive, aprimoradas, né, com a contribuição de todos esses setores. Você pode acompanhar a cobertura completa dessa entrevista coletiva na programação da TV Assembleia ou então pelo Twitter. Obrigada pela sua companhia e continue aí com a nossa programação. TV Assembleia, Política ao Vivo, Transparência no Ar.